Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos.
Este é o Fala Série, o programa do presente, passado e futuro dos seriados. E hoje nós temos Cláudio Dragão Dourado, Leandro Teixeira, Thiago Miani e Vinícius Schiavini para a parte 1 do papo sobre Kamen Rider Black. Ou Black Kamen Rider, como você preferir chamar. Dragão Dourado.
Sou eu.
Está aqui o Thiago Miani.
Olá, pessoas.
E está aqui estreando o Leandro Teixeira. Tudo bom, Leandro?
Opa, tudo bem?
E nós estamos aqui para a nossa primeira incursão de Kamen Rider em muito tempo. Calma, não é a primeira incursão do Fala Série em Kamen Rider ever, né? De todos os tempos. Não é, mas em muito tempo. Porque a gente já falou do Kamen Rider de Keido.
Honoré de Keido.
É, então nós vamos falar hoje de Kamen Rider Black e Kamen Rider Black RX, porque não dá pra falar de um sem falar do outro, não é verdade?
Eu arrisco dizer com 100% de certeza que se não for a série mais famosa de Kamen Rider do Brasil, é a segunda, com certeza.
Bom, eu acho que são as únicas, porque foram as únicas que realmente passaram no Brasil, né?
Não, passou também Cavaleiro Dragão.
Não, Cavaleiro Dragão é adaptação. Não conta, não é o Kamen Rider, é uma adaptação da qual que era? É da não é, puta, não é da... É da Saban mesmo, né?
É da Saban, é adaptado, eu sei que é adaptado, mas tá lá o nome, Kamen Rider Dragon Rider. Então se não for a mais famosa, é a segunda, porque só tem outra. Não tem mais nenhuma.
O Dragon Rider não tem. É da Saban. O que é da Saban é o Masked Rider, que é o RX.
Não é aquele que...
Ele é da Disney?
Eu não sei de qual produtora é, uma produtora menor, o Dragon Knight.
É, o que acontece é que teve o Masked Rider, né? Que foi uma tentativa de internacionalização, assim como teve os Starship Troopers, tudo na cola do Power Rangers, né?
Uhum. Ah, e vocês falam do Masked Rider, mas vocês esquecem que teve o Blackman, tá? Também é adaptação do Kamen Rider, mas melhor não lembrar que isso existe.
Blackman.
Não procure no Google. Se você tem o mínimo de bom senso, não procure no Google. Tô te avisando. Não,
o Blackman foi o primeiro nome do Kamen Rider Black aqui no Brasil.
Não, é. Tem uma adaptação da Saban que era Blackman também.
É, isso eu não ia ver, não.
Cara, se você acha a segunda adaptação desgraçada, você não viu essa, cara.
E me faça um favor assim mesmo, não procure, sério.
Essas desgraças só perdem para o Sport Rangers, cara.
Bom, mas como surgiu a franquia Kamen Rider?
Como tudo no Japão, por causa de um gibi, né?
Quase isso,
realmente,
né?
Um...
Não, o Gibi não, ele foi depois, mas teve foi chamado Ishinomori pra fazer isso, que ele já tinha, ele era sucessor do...
O Skullman era...
O Skullman sim, mas teve do Ishinomori o mangá do Kamen Rider.
Sim, mas até parece que no primeiro episódio você vê um dos moleques lá que vai fazer parte daquela tropa juvenil, ele tá vendo um gibi do Skullman, que é exatamente isso, é o criador do Kamen Rider tinha feito um gibi, né, esse Skullman, que ele queria adaptar pra virar televisão e acabou que não deu certo daquela forma, mas como ele já tava tentando de qualquer maneira, foi modificado aquele projeto inicial pra virar o Kamen Rider.
É, o que acontece é que a Toei chegou pra ele e queria um herói novo pras crianças, pra pegar pra rivalizar com o Ultraman, que já tinha dado Tsuburaya. E eles estavam fazendo muito sucesso. Acontece que o Ishinomori ofereceu o Skullman, só que o pessoal da Toei falou, pô, mas o cara é uma caveira, pra criança isso não vai pegar bem. A gente tem que só avisar isso. Aí tiveram a ideia do inseto. Não só avisaram tanto, né? Porque tem um monte de referência ao nazismo, um monte de coisa lá no Kamen Rider 1, no Ichigo, mas eles deram essa suavizada, mas é baseado totalmente no Skullman.
Tanto como eu falei, no primeiro episódio aparece um dos garotos que tá ali, né, que a gente vai ver mais tarde, tentando comprar o gibi do Skullman e não podendo, porque, tipo, o gibi é pra pessoas maiores do que ele, entendeu? Tipo, 14, 15 anos. Não é um gibi pra criança.
Bom, e da franquia Kamen Rider, né, nós temos aí o original, o V3, o X, o Amazon, o Stronger, o Sky Rider, o Super 1, até que nós chegamos em Kamen Rider Black, que é o que nós vamos falar hoje nesse programa. Depois, teve vários outros. A gente já falou um pouquinho deles no programa do Decade, que foi em 2009, que a gente fez esse programa. E tá rolando, né, uma série aí do Kamen Rider agora, né?
É, sim, depois do Black, ela ficou parada, tipo, 10 anos, os anos 90 inteiros.
É, só, um pouquinho só tendo... mais. Black é de 88 e o Kuga 80... foi em 2000, é.
Não, eu acho que, se não me engano, é 88 e 89. O RX acaba em 89.
É. Só pra avisar, pessoas, o Black é das séries mais longas de todos. Ele durou de 4 de outubro de 87 a 9 de outubro de 88. Ele durou um ano e tanto, com 51 episódios. Ele é uma das séries mais longas da história.
Na verdade, o primeiro Kamen Rider durou 85 episódios, né?
Não, tem mais, tem 98, se não me engano.
98.
Ah, é por isso que eu falei uma das mais longas, não falei que era a mais longa.
Peraí, deixa eu pegar minha tabela.
É isso que eu tô falando, entendeu? Durou um ano. E ainda teve continuação no ano seguinte, que a continuação foi bem menos bem sucedida, então durou bem menos episódios.
Nessa época, acho que só o único Kamen Rider que não durou tanto foi o Amazon.
O Amazon foi curto, porque era muito violento.
E muito ruim também, né?
Eu acho.
Deixa eu ver.
Bom, nós vamos então começar a falar da série que queremos abordar aqui. As duas, aliás, vamos começar com Kamen Rider Black. Ela que foi ao ar no Japão de 87 a 88. Durou um ano, mais ou menos, com 51 episódios. E no Brasil, ela foi exibida um pouco depois, né? Principalmente na nossa querida e amada TV Manchete.
Rede Manchete.
Como que vocês conheceram o Kamen Rider Black? Tá, foi na Manchete, eu imagino, mas... Uhum. Como vocês chegaram nele?
Cara, eu lembro que eu já assisti os blocos de Tokusatsu na Manchete. E não só na Manchete, passar na Band também, eu acompanhava. Aí quando anunciou que ia ter um novo, que ia ser um Kamen Rider, eu comecei a assistir, cara. E vamos lá, eu vou falar que no comecinho muito eu não gostei tanto assim, mas eu fui gostando com o tempo.
Eu simplesmente botava lá pra assistir televisão, aí sei lá, algum dia não tava passando Pedra dos Sonhos na Cultura, mudei de canal pra ver o que tava passando e tava passando uma coisa colorida com explosão e um robô gigante, que depois eu fui descobrir que era o Changeman, e eu acabei assistindo os blocos Tokusatsu da Manchete, mas a grande verdade é que não teve uma procura, não teve uma propaganda absurda ou algo que me identificasse, entendeu? Eu simplesmente tava procurando outra coisa qualquer dia, porque a grande verdade é que naquela época a gente não sabia com 6 meses de antecedência que a série ia sair, né? Essa que é a grande verdade. Não tinha propaganda, não tinha... Porra, nem sei se tinha revista Herói, pra falar bem a verdade, tá? Eu vou falar que eu não tenho a menor... E se tivesse, provavelmente eu não compraria.
Não, revista Herói é 93, 94 já.
Uhum. Exato. Então, tipo, não tinha como saber que o negócio ia sair, então simplesmente você muda de canal, olha aquilo. Eu confesso que eu não lembro qual foi o primeiro episódio que eu vi, alguma coisa, mas eu lembro que eu achava bacana, sabe? Eu achei, pô, que legal, o cara com a moto, e a moto fala com ele, não sei o quê, né? Na verdade, não fala porra nenhuma, mas enfim. É a minha memória de infância que tá me traindo nesse momento. Mas eu achava legal, sabe? Tanto que eu acho que o primeiro que eu vi foi, inclusive, o RX, eu fui assistir o Black depois.
Então, na época eu era bem pequeno ainda, nem sabia ler, escrever, ainda era bem criancinha, mas eu já via os Tokusatsu, já via Jiraiya, Jaspion. Então, num dia eu tava passando os canais, né, e vi um diferente. E, cara, foi paixão a primeira vez, porque eu já gostava de filme de terror também. E, tipo, quando eu vi um Tokusatsu que era mais sério e mais sombrio, eu falei, cara, esse é o mais legal de todos. E até hoje é meu favorito, Kamen Rider, Jiraiya, o Lion Man, que também é mais sério.
Lion Maru.
O Lion Man era tosco, mas a trama é muito séria, né, então eu acho muito mais legal.
É porque essa série é uma dádiva dos ninjas.
Com certeza.
Assim como a pólvora e o foguete.
E a transmutação em Leão, né?
É verdade. É outra dádiva dos ninjas que não pode esquecer nunca.
Eu conheci Kamen Rider. Na verdade, aí tem um negócio engraçado. Porque o Kamen Rider Black, ninguém chamava de Kamen Rider Black no Brasil. Chamava de Black Kamen Rider.
Isso. Ou Black Man no começo.
Aí chegaram pra mim assim na escola. Nossa, você tem que ver Black Kamen Rider. Eu tenho que ver. Quê? Não, você tem que ver Black Kamen Rider. Que é isso? Fala que nem gente. Não, é um cara que dá porrada. É o Black Kamen Rider. Aí, né, eu fui ver, né? Pelo menos falou o horário e o canal, né? Aí falou da Manchete. Ah, bom, na Manchete. Conhece Manchete e tal. Beleza. Aí eu fui conferir, mas a minha primeira informação foi, o Black Kamen Rider. Caralho, velho, que nome é esse? E aí que eu assisti e começou a fase de ficar assistindo a Rede Manchete. Porque é uma droga, né? É uma droga no sentido de que você começa, não, eu só vou ver o Kamen Rider Black. Não, eu só vou ver esse aqui. Quando você para pra reparar, você tá vendo Shurato, Samurai Warriors, Patrini...
Patrini é foda. Pior que a Manchete deu treta lá em casa, velho. Minha mãe não deixava a gente assistir Cavaleiros do Zodíaco, ela achava muito violenta. Mas meu pai adorava, meu pai até hoje é um fã de Cavaleiros do Zodíaco. A gente gravava o negócio pra assistir depois com o meu pai escondido da minha mãe. O negócio, na minha casa deu até treta a Manchete, cara. Manchete é outro nível.
Cara, pelo menos não era com Mandacaru, né, cara?
Nem sei do que você tá falando.
Foi uma novela. de...
Volta a informar, não sei do que você tá falando.
Foi uma novela onde tetas eram leis.
Bom, por que que eu não tenho um negócio desse, cara?
Novela da, da Record, não. Novela da Manchete, né? Não surpreende.
Bom, não, não surpreende depois que a gente já tem o conhecimento. Na época surpreendeu bastante.
Um dia a gente faz sobre novelas da Manchete. Um dia, talvez. Bom, então nós vamos falar de Kamen Rider Black, pra depois ir pro RX. Só pra constar que na Manchete, Kamen Rider Black foi exibido até 94, quando foi substituído pelo RX. Que é a continuação direta, né? O RX passou na Rede Manchete de 95 até 98, já no finzinho aí da Rede Manchete.
E se você assistiu desse jeito, você não viu o final, porque todo mundo sabe, a Manchete tinha comprado 50 episódios de 51. Então ninguém nunca assistiu o episódio final em português.
Só pra lembrar essa informação importantíssima. Eu fui assistir esse episódio em português, acho que quase que uns 15 anos depois, uns 51. Lá pra 2004, quando eu comprei a série em DVD, muito depois.
Bom, e aí, o Kamen Rider Black passou depois na UBA-TV, que é lá do Rio Grande do Sul. A UBA-TV já passou bastante coisa aí de Tokusatsu. E o Kamen Rider Black RX passou na TV Diário. Na verdade, no momento que nós estamos gravando, ele tá passando todo dia na TV Diário.
Bom, já que é TV Diário, tem que ser todo dia mesmo, né?
Eu tava esperando o Dragão fazer alguma piada nesse sentido, cara. Eu tava sentindo falta das piadas do Dragão.
Você é o único.
Ou não, não sei, tá vendo, né?
Eu acho que só tem vergonha de falar isso, cara.
Ou de ouvir as piadas também.
Bom, Kamen Rider Black é sobre o Isamu, né? O Isamu Minami. É engraçado, por que que teve essa... Tá, pegaram o nome original, que não é Isamu, é Kotaro.
Sim.
Não, tá muito japonês, vamos deixar mais brasileiro, Isamu.
É que, se eu não me engano, a galera achou que as crianças não iam conseguir falar Kotaro. Eles colocaram pra Isamu, que eles acharam mais fácil. Ou seja, a galera não tem noção de facilidade mesmo.
Aqui no Brasil eles mudavam muito os nomes, não era só do Isamu, não. Eles tinham essa mania de mudar o nome de todo mundo.
Pessoas. Alguém se lembra como é a espada de Jato que eu chamava? Ela chamava Espada Olímpica. Em japonês é a espada do vácuo de não sei o que, cara. Os caras estavam cagando pra tradução, eles só queriam fazer um nome que ficasse interessante, sei lá, vai ver uma homenagem a algum dos tradutores, poxa. Sabe que no Brasil a dublagem nunca fez questão
então, de... Então, o Jiraiya, ele passou aqui na época da Olimpíada, né, que ele lançou. Então, esse negócio de espada olímpica é no ritmo da Olimpíada mesmo que eles deram esse nome.
Tanto que ele é o Ninja Olimpíada Jiraiya.
Então, provável é que seja realmente alguma referência a alguém que trabalhava lá na empresa, algum dublador que eles quiseram homenagear, alguma coisa parecida. E era um nome fácil, relativamente fácil de falar, né? Assim, não tem muito segredo. A gente vai falar mais pra frente de outras coisas que trocaram de nome, que vocês vão ver que essa até que é de menos, né?
E aí, quem é o Isamu? Quem é este nosso protagonista?
Posso ser eu?
Pode.
O Isamu, ele é um rapaz órfão, né? Depois você vai descobrir que quem matou os pais dele foram os Goro, mas isso não é importante no primeiro momento. Que ele foi adotado por um cientista que já tinha dois filhos e ele foi meio criado junto ali com os dois. Até que no seu aniversário de 19 anos, curiosamente ele fazia 19 anos no mesmo data, filho do cientista, e isso era uma puta de uma coincidência, no qual ele é sequestrado porque, por razões completamente arbitrárias e astrológicas, um deles teria que ser o imperador. Como eles só sabiam a data do nascimento do imperador secular, os dois nasceram na mesma hora, um deles. Qual deles? Ninguém tem a menor ideia. Então eles decidiram mandar os dois pra brigar pra ver quem vai ser o imperador dos Gorons, que são os vilões da série, né? Durante a série, ele acaba descobrindo um pouco mais sobre o pai dele, descobre que o pai já tinha uma ligação com esse grupo maluco lá, e descobre que ele foi meio que... A razão dele ter escapado é porque o cientista que criou ele tentou salvar ele no primeiro episódio e acabou morrendo por lá mesmo, né? Mas em primeiro momento ele não tem tanta certeza disso. Ele é um protagonista bem genérico, pra falar a verdade. Não tem muito o que falar dele, né? Ele tá numa situação horrível e tá tentando se virar.
Ele é um Rider tradicional, cara. O Império Vilão criou ele pra dominar o mundo e ele se revolta contra esse Império Vilão.
O
É, porque, na verdade, eles foram fazer aquela lavagem cerebral nos dois, né? Nos dois irmãos. E no Shadow Moon, no Noburiko, que é o irmão dele, chegou a fazer a lavagem cerebral completa. Ele nem lembra quem ele é, ele só sabe que ele é o Shadow Moon. E o no Isamu, durante a lavagem cerebral, acabou dando errado, salvaram ele lá. Então ela não foi
professor completa. Lá, o pai adotivo dele, que interrompe o negócio antes de acontecer. Ele só consegue colocar a Kingstone nele, mas não consegue fazer o projeto de lavagem cerebral. Mas ele é morto quando o Sam tá fugindo, inclusive. Inclusive, a primeira transformação dele no galpão é um negócio bem legal.
Bem legal. Eles usaram todos os efeitos ali possível, que mostra ele indo do inseto para um humanoide androide.
Exato.
Bom, como eles fazem sempre na
Toei. No começo ele tem a intenção de salvar, né? No começo ele tem a intenção de salvar o Shadow Moon, né? Detalhe que ele tem nome, ele não é Kamen Rider, apesar do, né? Ele é o Black Sun, mas ele tem a intenção de salvar, inclusive ele vai procurar a irmã adotiva dele e tudo mais, e os dois tentam, mas eventualmente, quando acorda o Shadow Moon, demora muito tempo pra aparecer, o Shadow Moon aparece lá pelo episódio 30 da série.
Assim, acho que é no 35.
Pra lá da segunda metade. Pois é. Ele demora muito tempo pra aparecer o Shadow Moon, mas no começo ele queria salvar o cara. Quando o cara chega e ele é aquela coisa sem emoção, inclusive ele fala, vou te matar, e ele não muda a voz, ele fala, puta, acho que não vai dar certo. Eu tô percebendo aqui que não vai dar certo salvar esse cara.
É, e a gente tem um teaser do Shadow Moon durante a série inteira. Ele aparece lá pro fim, mas tipo, o Isamu, ele procura a série inteira pelo irmão, e o Gorgon sempre fala que ele vai despertar, que o verdadeiro imperador secular vai despertar, e nunca aparece, né? Ele vai aparecer lá só pro 35, que a gente vai saber quem é esse cara, que eles falam a série inteira.
Uhum. Inclusive, vários dos episódios na primeira metade da série são exatamente os três sacerdotes e o Taurus tentando acordar o Shadow Moon de algum jeito, né? É, se bem que o Taurus, né, ele é um vilão meio independente, ele faz as coisas meio da cabeça dele, mas... E é o vilão mais recorrente, se não me engano, dessa primeira parte.
Ele aparece, acho que já um pouco antes do Shadow Moon, ele demora pra aparecer também. Mas é um vilão super, super interessante, porque, tipo, se não fosse ele com aquele projeto da moto, eu não teria a Rod Sector, né?
É a segunda moto.
Sim, porque ele precisou da segunda moto pra derrotar o Taurus, porque a Battle Hopper não era suficiente, tipo, foi um upgrade, né?
A Battle Hopper chegou a morrer, né, pra ser substituída pela outra moto. Porque isso a gente não falou, mas a moto que ele pega já no primeiro episódio, que dá nome, né, de o motoqueiro mascarado, inclusive seria um nome muito melhor que Kamen Rider, pra falar a verdade, mas enfim. Né,
na verdade é o mesmo nome.
É o mesmo nome, mas é uma tradução legal, porque aliterado em português, né, mas não foi traduzido em português esse nome. É, ele dá por causa dessa moto que ele pega no primeiro episódio, que ela tá viva, né, ela é um gafanhoto geneticamente modificado pra virar uma moto. Não pergunta, não faz sentido, mas tudo bem. E depois é trocada por essa moto robô, né, que é uma moto inteligente, cheia de um monte de coisa, mas não tá viva.
Na verdade, elas coexistem um tempo, elas não são trocadas. Tanto que a Battle Hopper só vai morrer lá pro final da série.
Sim, cara. Sim, exatamente.
Até por isso que eu tô confundindo.
Ela é mais. Ela é trocada mais, na verdade, pela Acrobater depois, que é o mesmo sentido.
E o ponto que eu acho interessante é justamente que as motos são como personagens. Né?
É que, se eu não me engano, a Battle, dele, né? A moto é, se eu não me engano, um dos tesouros do rei, né? É ela e o Sabe Satã que vão definir quem é o rei. Mas aí tá um com o Kamen Rider e outro com o Shadow Moon. Aí um tem que roubar do outro depois na série.
O objetivo, na verdade, foi que os dois se matassem e o sobrevivente ficasse com os dois. Mas como eles acabaram coexistindo, né? Como os dois não acordaram no momento junto pra lutar pelos itens, acabou que cada um ficou com um. Tanto que o Sabre Satã, quando aparece pela primeira vez, nem aparece como sendo o item que tá com o Shadow Moon. Ele tá com o Taurus, né? Que inclusive quase mata o Sam lá no hospital e tal. Inclusive, é uma cena muito vergonha alheia pra você lembrar disso, porque ele não mata o cara porque aparecem uns médicos ali, velho. Puta que pariu. O cara passou a série inteira destruindo tudo, mas aparece o médico e não vou matar o cara agora. Deixa ficar sozinho aqui, não, velho.
Ele tem uma certa ética, né, cara?
É, tem ética profissional, não na frente de médicos. Os caras fizeram um juramento de salvar vida. Vou respeitar aqui o juramento dos caras, né? É um vilão com ética.
Ah, mas cai naquilo de vilão que quando teria alguma chance de ganhar de vez, ele titubeia, né? Isso é uma regra básica de vilão. Por exemplo, o herói está sem a arma dele, o vilão está apontando a arma pro herói, e aí o vilão começa a falar por meia hora, né? Que é só pra dar chance do...
Então, mas o Isano, ele é um protagonista, assim, bem comum, né? Pro padrão do Kamen Rider. Ele é uma pessoa meio revoltada com a vida, com razão, inclusive, né? Dado toda a complexidade que aconteceu na vida dele, que deve fazer a coisa certa, né? Mesmo sendo cria dos vilões, basicamente. E pra quem assistiu a série depois de velho, esse cara deve ter algum problema com criança, não é possível. É, inclusive gerou muita piada durante um tempo, assim, sem entrar em grupo de discussão, dizendo que ele devia ser pedófilo, esse maluco aí. Porque todo episódio começa olhando as crianças.
É, antigamente tinha isso muito em Tokusatsu, né? Hoje em dia tá muito diferente, mas na época tinha demais. Sempre tinha aqueles batutinhas na série de Tokusatsu.
É, acho que o primeiro foi a Brigada Kamen Rider, né, cara? Que era um monte de moleque em moto, em bicicleta com a frente igual a moto do Kamen Rider e com a roupinha igualzinha do Kamen Rider.
O Gogo Five, todo mundo, cada um dos caras do Sentai tinha uma criança também que ajudava, o parceiro.
Meu, a primeira fase de Cavaleiro Zodíaco, o Seiya fica trabalhando lá no orfanato, que fica isso, dando em cima daquela professora e tá cheio da molecada falando merda.
Ah, o Shiryu é mais legal que você! E vai lá ele dar porrada nas crianças, né?
Pois é. Então, hoje em dia não daria certo.
É, hoje fica mais complicado, depois de tudo que já aconteceu, né?
É, não daria. E agora, o interesse romântico da série, porque sempre tem que ter, né, o colirinho, a Kyoko.
Eu vou falar que a gente sabendo que ele é uma criança adotada, pega menos mal, mas vocês perceberam que ele tá dando em cima
da irmã?
É, que nem Flash, né, cara?
Bom, mas né, também não sei se é muito saudável no caso do Flash, tá? Não vou falar muito, mas a Kyoko, ela é uma... É o colírio dos olhos, a menina bonitinha que você vai ver todo episódio. Ela vai ser sequestrada 200 vezes, metade das vezes pra acordar o Shadow Moon, que é o plano geral da primeira metade da série, né? E ela descobre, eventualmente, que o Samu, ele é o Kamen Rider, e ela passa a tentar ajudar ele e tal. O que, na verdade, só faz com que ela caia em mais problemas. Eu não lembro se essa menina faz alguma coisa antes de ser sequestrada na série. Então, se alguém puder me ajudar, eu realmente gostaria.
Não, cara, é basicamente sequestrada e ajuda a fazer comida, às vezes.
Mas ela não é aquele barzinho. Né? Isso que prende, que hoje em dia esse personagem seria um alívio cômico, e não era o caso dela, né?
Não se esqueçam de quando o vilão ia acertar o Isamu, o close extremo no rosto dela, com cara de espantado e falando assim, Isamu!
O alívio cômico, geralmente, nessa série, era sempre aquele detetive, ele tem várias, né? Eu acho que no caso ele não lembra se ele tá no Black, no RX eu tenho certeza. Mas esse cara tava no Machine Man, tava em várias séries de Tokusatsu, esse detetive aí atrapalhado.
Sim. Cara, eu acho que ele tava mais no X, porque o Black era, ele é meio bem mais tenso. Não tinha tantos alívios cômicos assim quanto tinha no RX. Que o X era bem mais leve, o RX.
Sim, sim. E tem também, falando, né, das meninas, vamos falar assim, tem a Sati, né? Sati, eu nunca sei como pronunciar.
É, Sati, que é a namorada do Nobuhiko.
É. Ou Katsumi no original, né?
Mais uma vez que a dublagem salvou.
Ok. Katsumi Sati. Tá, ok. Faz até sentido. Descomplicou, né? Descomplicou. Porque o Isamu não descomplicou nada.
Uhum. Só trocou 6 por meia dúzia, né?
Então, quem é a Sati? Tudo bem que ela era a namorada do Nobuhiko, né? Só que aí ele desapareceu e por muito tempo, quando a gente descobre sobre Shadow Moon e tudo mais, parece até que ela vai meio que resgatar a humanidade do Shadow Moon, né?
Olha, Ledigano.
Se fosse outra série, talvez até rolasse, pra falar bem a verdade.
Se fosse uma série americana.
Série, talvez... É que Kamen Rider saiu, como a gente falou, muito dark pro padrão da época, então acabou que não aconteceu isso, né? Então ela era uma das pessoas que acompanhava, às vezes conversava lá com o detetive, pelo menos isso que eu lembro, embora possa estar um pouco confuso, né? E ela basicamente sempre lembrava o Isamu, olha, em conta dele, eu gostava muito do meu namorado, ele é teu irmão, não é como se eu estivesse botando mais pressão em você, mas eu tô, tá? Vai lá e encontra o cara, eu confio em você, então, tipo, ela é meio, assim, voz da consciência, inclusive. Por isso que dá essa impressão de que ela que vai salvar o cara, porque ela é a pessoa que mais tem fé que ele vai voltar durante a série, né? Quando aparece o Shadow Moon, inclusive, com o próprio exame de diz, olha, não vai ter jeito esse cara aí, eu vou brigar com ele e um dos dois vai morrer, ela fala, não, você vai conseguir, você vai salvar ele, pode ficar tranquilo. Ela chega a dizer isso textualmente, pra ele não perder a esperança. Mas fora isso, eu não lembro muito dela, não, tá?
Mas ele consegue salvá-lo ou não consegue?
Bom, se você considerar matá-lo como salvá-lo desta agonia, sim.
Lembrando que ele aparece em RX revivido, então...
ele é ressuscitado.
É, entendeu? Então...
Então ele morreu.
Ele morreu, isso não tem discussão. Pô, ele parece, sei lá, 5 episódios de RX, puta que pariu.
E morre.
Foi vilão de metade da série, aparece 5 episódios pra morrer de novo. Puta que...
Pô, bem melhor do que eles estão fazendo hoje em dia com Shadow Moon, né?
Não lembra, cara. Tem aquele filme que ele aparece, que ele ia derrotar tipo 2 minutos, velho.
Na verdade, o Shadow Moon, ele virou grande que uma válvula de escape em tudo quanto é Kamen Rider depois, que ele fez muito sucesso no Black, e no RX mesmo ele já foi usado em 2 episódios só, já foi ridículo. E depois disso, nos anos 90, a gente não teve séries de Kamen Rider, mas a gente teve 2 filmes. Teve o Zeto e o Jay. E no Jay, que é o único Kamen Rider que se transforma em grande, tipo um Ultraman, o Shadow Moon aparece grandão, mano. É ridículo também. Eles usaram o Shadow Moon pra tudo depois. Aí ele aparece depois em 2012, né?
Não, acho que em 2009 já aparece no Outriders vs. Die Shocker, cara.
É verdade. É o filme que vai passar o bastão pro W, né? Que
isso.
O Shadow Moon bate em todo mundo. Chega o W e bate nele em um golpe. É ridículo.
É, e ainda tem aquela piada. Ah, ele é um Kamen Rider verde. Não, um Kamen Rider preto. Aí ele tinha as duas cores.
Humor japonês, né?
Uhum. Sim. Ah, como Ica Devil ou Ica Debiru, que eles postaram uma lula que é Ica e uma cerveja que é Biru.
É muito específico, muito específico. não entendi o humor em questão. Né?
Ica Debiru. É quase a mesma pronúncia de Ica Devil pra Ica e na é cerveja.
Pra ser Ica Devil, né? É que eles falam Debiru.
Uhum. E eu falei, é um humor muito específico, cara. Desculpa se eu não achei graça, tá? Dessa vez nem sei a piada do dragão salvaria.
Cara, velho, então... eu vou falar que no primeiro filme até achei engraçado. No terceiro eu já cansou.
Uhum.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteúdo.com.